Entre Pontes, o podcast com pontos e pontos de vista sobre saúde mental.
Quando é que o jogo e as apostas deixam de ser um prazer? Este é mais um episódio da segunda temporada do podcast Entre Pontes, comigo, Dora Santos Silva, o José de Almeida Brites e o convidado deste episódio, Pedro Hubert.
Bem-vindo, Pedro. O Pedro Hubert é psicólogo clínico e diretor do Instituto de Apoio ao Jogador, instituto dedicado ao tratamento de dependências comportamentais, em particular nos jogos e videojogos. Aliás, o seu doutoramento focou-se na caracterização dos jogadores patológicos, offline e online. É autor do livro O Problema do Jogo, Tratamento da Dependência Invisível. Bem-vindo.
Muito obrigada, Pedro. E nós estamos a gravar este episódio em pleno Mundial 2026 e há uma cultura inteira à volta disto, que abrange todas as faixas etárias, desde as cadernetas de cromos, que nós estamos aí a ver uma loucura, aos campeonatos online e, claro, também às apostas desportivas que estão em todo o lado. E é mesmo muito fácil hoje jogar e apostar. Esta normalização, tal como aconteceu há uns anos com o álcool e o tabaco, agrava realmente o problema?
Sim. Eu não queria começar logo pela teoria, mas eu costumo dizer que para que haja um problema de adição tem que haver fatores individuais, ambientais, que é isso que estávamos agora a falar, e estruturais. Há pessoas que têm uma certa predisposição, seja os traços de personalidade, seja a genética, seja o que for, têm ali a impulsividade, uma gestão da sociedade, têm ali uma série de características. Depois, os fatores estruturais têm a ver com como é que o jogo se passa. E as apostas esportivas ao vivo, o conhecer sobre futebol, a quantidade de apostas que eu posso fazer num minuto, a velocidade que existe entre o momento da aposta e o resultado da aposta, é o design do jogo. E depois, e era aí que vou tentar responder à resposta, aos fatores ambientais. A publicidade, o marketing, a pressão dos pares, a cultura, a moda, a legislação, o acesso. Parece que está tudo construído para ir nesta direção do jogo. O dinheiro fácil, a aposta, eu consigo ganhar. E depois no Mundial, com os mídia, com toda a gente a falar o bombardeamento total. Isto entra aqui, e é aí um bocadinho porque é que isto é um fator de risco para algumas pessoas no Mundial, é que as pessoas que têm mais predisposição para um jogo têm certas características, são competitivos, gostam de desafio, gostam de sensações fortes, gostam de arriscar, têm uma personalidade ali forte, e então vem aqui isto é uma autoestrada para exercer esse comportamento que pode, em alguns casos, ser aditivo.
A adição ao jogo existe há muito tempo e há critérios definidos para o seu diagnóstico. O que me preocupa aqui são os sinais a que as pessoas devem estar atentas para procurar ajuda. Quando é que um jogador recreativo se torna patológico?
Isto há um contínuo. Assim, a maior parte das pessoas, 90 e tal por cento das pessoas, jogam e não têm problema nenhum. Mas há algumas... Tem assim um bichinho lá dentro, aquilo é o que vulgarmente se diz a adrenalina, que isto depois tem a ver com a dopamina, tem a ver ali com uma série de neurotransmissores, aquilo começa ali a mexer. E a regra de ouro, ou seja, aquilo que mais faz as pessoas procurar ajuda e que é um dos sinais que se passou ali do recreativo para o abuso e depois do abuso para a dependência, isto segue normalmente, isto pode ser mais ou menos rápido, é o dinheiro. O dinheiro é aqui o termómetro. E por duas razões. Quando não se começa a pagar a renda, quando não se pega o empréstimo, quando se começa a pedir dinheiro emprestado. E há outro fator dentro do dinheiro, que é o sinal que eu recomendo mais às pessoas para se autoavaliar, ou para os familiares, que têm um papel importantíssimo, tanto na intervenção como no tratamento, é quando começam a jogar para recuperar o dinheiro que perderam. Eu fui lá, joguei 50 euros, é muito, mas pronto, já joguei 50, depois ganhei, depois até estou a ganhar 200, mas depois comecei a perder. Epá, tenho que ir recuperar o dinheiro. Não, eu não vou ficar com o dinheiro do lado de lá, tenho que continuar a jogar. E este é, se calhar, porventura, um dos sinais. Depois há os outros, a abstinência, o síndrome da abstinência, a tolerância, etc., a perda de controle, mas este para mim é o sinal para as pessoas deviam estar mais atentas.
Na tua tese de doutoramento, traçaste o perfil dos jogadores patológicos online e offline. Quais são as principais características de um e de outro? Porque eu percebi, pela investigação, que os jogadores online se tornam patológicos 10 anos antes, é verdade?
É incrível. E agora quase diria 15. Quer dizer, a média de idades, muito rapidamente também, a média de idades, isto já foi há quase mais de 10 anos que o doutoramento. Agora, a idade média de um jogador online era 30 anos. Eu diria que agora seria 25. Muito rapidamente é. Jogador offline, 40 anos, casado, só 40 anos, casado, a trabalhar, gosto por sensações fortes, tinha ali algumas características. O jogador online era exatamente a mesma coisa, só com 30 anos, a estudar ou a trabalhar também, ambos com ideação, tendência para ideação suicida e, portanto, dá para ver o problema, isto para as pessoas tinha o mesmo problema. Hoje em dia, ia jogar apostas esportivas, hoje em dia está a acontecer um fenómeno muito estranho, que é os jovens, cada vez mais jovens, nós recebemos cada vez mais pessoas com 19, 20 anos e que começaram a jogar ainda menores, e o que acontece é que esta progressão é muito mais rápida entre o jogo recreativo e a dependência, que normalmente durava anos, agora às vezes são meses ou poucos anos, e é muito preocupante porque são cada vez mais jovens e ali o estimado José se calhar pode explicar melhor aqui o córtex pré-frontal, quando se passa uma série de funções mentais superiores, o controle dos impulsos, a tomada de decisão, a relação emocional por aí afora, só está definitivamente formatada lá para os 22, 23, 24 anos e há muito, cada vez há mais pessoas mais novas a jogar e isso é muito preocupante.
José, tens de nos explicar isso.
Não, é que é importante nós percebemos que do ponto de vista da neuroplasticidade, não é? O nosso cérebro está numa construção permanente, até como o Pedro disse, até aos 24 anos, é o que a ciência assim determina. Por isso, estas questões que acabam por acontecer, do ponto de vista daquilo que são as estruturas corticais, subcorticais, acaba por haver um conjunto de neurotransmissores que vão sendo desencadeados por fatores ambientais, e por isso a importância também das questões parentais, do controle parental, que é muito importante do ponto de vista da vigilância, para efetivamente percebermos como é que tudo isto funciona, vai acabar por condicionar aquilo que é a nossa forma, a nossa modelagem, o nosso comportamento que vamos adquirindo, a forma como vamos pensando, ou seja, há toda uma estrutura que nós temos que estar muito atentos àquilo que são os estímulos que são, no fundo, os estímulos externos que vamos recebendo e, como foi dito aqui, há hoje uma cultura do ponto de vista daquilo que é o espetáculo, daquilo que é a obtenção do prazer, que é muito imediata e que acaba por estar associado a basta um clique e conseguimos aceder rapidamente. Depois há outro lado também que é importante do ponto de vista que é o tal anonimato que isto nos traz, não é? Qualquer situação da dependência do ecrã, de uma adição do ecrã, há um anonimato que está lá, por isso é que há muitas contas que não são verdadeiras, há uma série de situações que as pessoas acabam por obter prazer de uma forma muito simplista e, obviamente, sem saírem da poltrona, sem saírem, eventualmente, do espaço onde estão. Porque é muito fácil, eventualmente, como o Pedro acabou de dizer, ficar a pessoa dependente disto que é a obtenção do prazer e do lucro, não é?
Mas no caso dos jovens, e isso preocupa todos os pais, claro, porque é que a distância entre jogar de forma recreativa e realmente existir uma dependência é muito mais rápida? É por causa destes jovens já serem nativos digitais ou é por razões biológicas, não é? Da formação ainda do córtex, como estavas a dizer?
Sim, porque há aqui questões, e depois já o Pedro pode explicar melhor, que é um especialista nesta matéria. Há aqui questões que desde sempre que nós vamos, quando jogamos, não é? O jogo é exatamente numa perspectiva de libertação daquilo que são os neurotransmissores, que, ou seja, a tal adrenalina, a dopamina, a serotonina, são tudo situações que nos dão prazer. Há uma área do cérebro, que é uma área específica de contenção do prazer, e que nós temos que alimentar. O jogo alimenta isso. Ainda por cima, se eu posso ganhar ainda mais com isso, e neste caso estamos a falar falar da recompensa, que é a recompensa financeira. Por isso, desde tenra idade, desde muito jovens, que os miúdos acabam por ter acesso a este tipo de recompensa. Se eu posso jogar, eu até tenho palpites acertados, então porque é que eu não vou ganhar dinheiro com isto, não é? E depois os tais questões ambientais que estão à volta, muitas vezes isto acaba por ser patrocinado pelos próprios familiares, que também fazem, que também jogam na obtenção. Por isso, do recreativo até depois ao abuso, é na verdade uma linha muito, muito ténue, e que dificilmente nós, muitas vezes, do ponto de vista terapêutico, temos muita dificuldade em perceber porque é que lá está, eu só gastei isto. Por isso, eu partilho aqui uma história. Uma vez em consulta, houve um paciente que me disse que tinha gasto 800. E eu assim, 800, pronto, ok. Um jovem de 26 anos, não, 800 mil euros que ele tinha gasto numa aposta. Eu pensei exatamente, as pessoas que estão a ouvir-nos não estão a ver a tua expressão, mas eu também pensei exatamente, 800 euros, não. Tinha apostado 800 mil euros. E eu a perguntar-me, obviamente, para ele a fazer esta aposta de 800 mil euros, quantas é que ele já não tinha feito? Por isso, estamos a falar, obviamente, de situações muito, muito significativas. E como tu disseste também, ainda ontem estava a ler numa determinada plataforma online, por causa do jogo da Espanha com Cabo Verde, houve um apostador que apostou cerca de 1 milhão de euros, de dólares, e que perdeu, efetivamente, porque a Espanha não ganhou. E a recompensa seria de 86 mil dólares. Por isso, vejamos aqui a diferença do ponto de vista daquilo que é a aposta para aquilo que é a recompensa, como é que tudo isto funciona. E isto tem a ver com características de personalidade e tem a ver com...
Sim. Não, e isto é multifatorial, tem a ver sempre com essa traços de personalidade, genética, hereditariedade, por aí afora. Eu gosto sempre de falar, por exemplo, deste exemplo, que foi uma meta-análise que fizeram, mas de vários estudos longitudinais que foram feitos, até foi pela Filipa Calado, que é uma portuguesa que trabalha em Inglaterra, com o professor Griffith, e pessoas que tiveram abuso no gaming e em que faziam muitas microtransações, a compra de loot box, skins, pay to win, em videojogos, mas que faziam transações monetárias, tinham uma probabilidade de desenvolver problemas de jogo a dinheiro muito mais elevada. E isto mostra um bocadinho esta parte toda do cérebro, como é que já vai sendo moldada, para além da cultura, da moda, da pressão dos pais, aquela ideia da composição, como é que isto já vai sendo tudo trabalhado desde muito novo. Outro exemplo, e fiz agora um estudo para a Federação Portuguesa de Futebol, que os dados vão ser mais tarde ou mais cedo, e isto tem tudo a ver com o Mundial, mas que já vem a pedido da UEFA e da FIFA, porque o problema de jogo nos atletas de futebol, mas não é só o futebol, eu fiz para o futebol, mas isto é básquet, ténis, são os que se apostam mais, existem tudo lá. E em dados internacionais, não posso ainda falar dos nacionais, mas aponta para ser 4 vezes superior o problema de jogo nos atletas federados. Porquê? Porque têm aqueles traços de competição, estão habituados às sensações fortes dos jogos, os desafios, o jogo tem personalidades fortes, o gostar de ganhar, o habituados àquele espírito, à tal adrenalina diária ou semanal dos jogos, e há um problema gravíssimo a esse nível dos jovens e do futebol. Futebol, desporto em geral, competitivo. Portanto, isto para explicar que, de facto, e como estamos nesta fase do Mundial, tudo isto é empolado, é exacerbado, é aumentado, isto parece que todos contribuem. Claro, quando há muito dinheiro, há mercado, e havendo mercado, isto depois cresce exponencialmente.
Mas o problema não tem só que ver com o dinheiro. Por exemplo, quando os pais deixam miúdos de 9, 10 anos, 11 anos, eu tenho um filho de 9 anos, que me está sempre a pedir para jogar mais Nintendo, não é? E eu estou sempre a dizer, não, mas eu percebo que os jogos já estão desenhados para terem mais uma armadura, para ganharem mais uma arma, para competir, etc. Isso aí começa, o problema pode começar aí?
Pode, claro que sim. Pode, não, começa aí. Agora, atenção, não é para toda a gente, pois há fatores de risco e há fatores protetores. Se ele tiver estabilidade, se ele tiver regras, se houver limites, se houver funcionalidade na família, se calhar passa por isto, se calhar até tem uns momentos em que há mais excesso ou menos excesso e passa por isto tranquilamente. Para outras pessoas têm a tal predisposição, ou estão num meio mais difícil, ou numa família mais disfuncional, ou etc. Se calhar isto vai ser o amortecedor, vai ser a compensação, vai ser uma estratégia que depois vai pagar uma fatura muito mais cara mais tarde.
Deixa-me só dizer aqui uma coisa que é importante, que do ponto de vista daquilo que é o nosso treino cognitivo, uma das ferramentas que nós temos como mais viáveis é exatamente os videojogos. A própria Organização Mundial de Saúde determina um tempo, normalmente são 2 horas, em que se considera...
2 horas por dia?
Sim. Que se considera aceitável o funcionamento do videojogo. Porque quando nós estamos a trabalhar um videojogo, tem exatamente o mesmo impacto que uma leitura de um livro. Porque nós estamos a exercitar, estamos a ativar neurologicamente aquilo que são funções cognitivas. E isso é extremamente relevante, porque a criatividade, o pensamento, a forma mesmo da psicomotricidade, quando estamos a utilizar os dispositivos para o jogo, estamos a trabalhar cognitivamente aquilo que é essencial para depois termos um envelhecimento mais saudável, segundo aquilo que está descrito do ponto de vista da ciência. Só que a tal questão e a grande dificuldade muitas vezes do ponto de vista da nossa interpretação e das próprias famílias é saberem até que ponto isto deixa de ser eventualmente recreativo,
positivo,
uhum. E passa a ser uma vertente muito mais patológica, muito mais abusiva. E depois, obviamente, nós estamos aqui a falar de jogos a dinheiro, mas existe, na realidade, aqui do ponto de vista do jogo, que é um jogo que se chama Fortnite, não é? Que trouxe aqui, efetivamente, um impacto do ponto de vista daquilo que é o funcionamento psicológico e a leitura e a interpretação que fazemos, que é uma coisa muito, muito significativa, não é? Porque depois o próprio jogo em si, com artistas associados, com exatamente, é quase um status que os jovens depois acabam por ter, não é? Isto acaba por ser também, obviamente, do ponto de vista da
aliás,
competição.
O jogo é uma cultura, não é? É social, é uma forma de os miúdos interagirem entre si.
Interagir, aprendizagem, é inerente ao ser humano.
Deixa-me recuar um pouco, porque eu acho que os nossos ouvintes devem ter esta dúvida. Já disseste várias vezes que há uma predisposição genética para a adição.
Sim.
Isso é fundamentado na ciência? Como é?
Sim, sim, há imensos estudos. Não é que haja um gene que diz para o jogo. Há genes, também não sou especialista, mas há muitos estudos do Potenza, de Yale, de um Kennedy, não é este secretário de Estado, sou de outro. Há muitos estudos que mostram, por exemplo, quando nós fazemos na primeira ou segunda, terceira consulta um genograma e sabendo ali um bocadinho a árvore genealógica, é raro não aparecer um avô que tinha problemas de álcool, um tio que tinha problemas de substâncias.
Há qualquer dependência, não é?
Sim, isto depois haja ao nível, por exemplo, mais da impulsividade ou da gestão emocional. Há ali uma série de características que são passadas hereditariamente ou que podem ser depois compostas geneticamente, isto depois diria, que aumentam a predisposição. Nesse estudo que eu estava a dizer, do Potenza, dizia que até 50% do problema de jogo poderia ser explicado por fatores genéticos. O que se formos a ver é muito. Agora, isto, volto a dizer, isto não tem que dizer, lá por estar ali não quer dizer, pois tem que haver as outras componentes, tem que haver o meio ambiente a favorecer, tem que haver experienciação, tem que haver, sim, mas há estudos que fundamentam, há imensos estudos que fundamentam.
Isso é importante para a consulta depois, para
claro,
o acompanhamento?
É essencial para percebermos em termos de terapêuticos o que é que podemos eventualmente trabalhar. Sendo que, efetivamente, estas características de personalidade, sendo que os fatores ambientais, muitas vezes a grande questão e a grande dificuldade é os fatores mais até ambientais do que propriamente. E quando se fala de fatores ambientais, fala aquilo que está à volta das pessoas, não é? Aquilo que muitas vezes nós utilizamos, que é o dinheiro fácil, não é? A obtenção do dinheiro fácil através do jogo, está um simples clique de ganharmos dinheiro. E estas questões têm que ser muito, do ponto de vista educacional, muito através das práticas parentais educativas, sensibilizar para que estas questões acabem por emergir. Aliás, nós temos agora este fenómeno de estamos no Mundial, a coleção dos cromos, não é? Nós vimos que a maior parte, quer dizer, não são crianças a trocar cromos.
Sim,
não é?
Sim.
Eu ainda um dia destes passava e vi dois senhores a trocarem cromos. E eu assim, ri-me com a situação. Obviamente eles olharam para mim e riram-se, com a desculpa provavelmente que seria dos netos, que seria dos filhos. Mas isto tudo tem um impacto muito, muito significativo naquilo que é a vida das pessoas. E depois também, permite-me só dizer isto, numa altura em que tudo é tão negativo, vivemos numa sociedade tão controversa e tão conflituosa, que é nestas pequenas coisas que eventualmente as pessoas acabam por ir buscar a sua energia. Só que depois, lá está, isto é como tudo, temos que saber dosear para não entrarmos aqui na adição e na dependência.
Oh Pedro, será que é possível explicar-te um pouco como é que funciona o cérebro de um jogador patológico? Ou seja, por exemplo, quando uma pessoa, e não necessariamente com apostas, uma pessoa pode estar a jogar paciências, não é? Paciências que se diz, sim, durante 8 horas, não é? Mas que emoções é que o jogador experiencia para não desistir quando está a perder? É que se estamos a perder, desistimos, não é? Mesmo que não estejamos a perder dinheiro, não é?
Sim.
O que é que se passa? Há uma ideação de que a vida vai mudar, de que eu vou ser muito melhor se ganhar este jogo? Como é que, o que é que acontece?
Podia estar aqui 2 horas agora a falar sobre isso, mas eu primeiro, há estudos em termos de imagem do cérebro, PETs, etc., que toda a ativação neuronal no cérebro, quando um cocainómano está a consumir cocaína, são exatamente os mesmos quando um jogador patológico está a fazer apostas. Depois, o jogo tem uma coisa incrível que é, parece contraditório, mas não é. É o arredoma, é o alheamento, é a evasão, é... Não existe mais nada no mundo a não ser o jogo, o momento do jogo, ou seja, eu estou completamente aliado, eu estou no jogo, eu estou a fazer as apostas, eu estou, já vamos falar das distorções cognitivas todas, estou naquele, agora vou ganhar e vou carregar no botão neste momento e agora sei que porque o outro falhou o lançamento eu vou conseguir ganhar e se eu apostar assim eu vou ganhar. A pessoa está completamente aliada dos problemas todos, da incerteza política, das dificuldades económicas, até das dívidas que tem, enquanto está a jogar, está noutra realidade. E, em paralelo, tem aquela sensação de poder, a sensação de força, de controle, de um bocado do caçador que está ali a apanhar atrás da caça, tanto a adrenalina que falámos aqui, a euforia, a excitação, e estas duas conjugam-se e conseguem ser em simultâneo. Isto a nível das emoções é, por um lado, evasão e, por outro lado, sei lá, excitação, euforia. A nível emocional, de 0 a 10, isto é um 10. Muitas vezes as pessoas vão procurar à sua volta situações que deem esta intensidade emocional e não vão encontrar. Eu costumo dizer, se encontrarem, tenham cuidado, porque é capaz de... Porque acontece muitas vezes as pessoas deixarem o jogo e depois dedicarem só ao álcool ou ao gaming. Eu tive uma senhora com uma certa idade, deixou o jogo a dinheiro e jogava 10, 12 horas de paciências por dia. Eu disse, bom, temos que ver aqui o que é que vamos fazer a isto, estamos aqui a substituir uma coisa por outra. Mas, no entanto, fica sempre aquela frustração porque não havia a componente de dinheiro. Neste caso, que a pessoa já tenha problemas de jogo, falta essa parte. Ou seja, e depois a parte mental, para dizer o que é que se passa, a nível emocional é tudo muito intenso e pois claro que também quando perde não é passar do 20 para o 0, é do 20 para o menos 20, porque estava a ganhar e depois está a perder. A nível cognitivo, eu já tive CEOs de empresas, já tive embaixadores, tive pessoas que, pelas suas profissionalmente e pessoas de catedrático, já tive cognitivamente perfeitamente funcionais, mas depois tem as distorções cognitivas que é, eu sei que hoje arranjei lugar para estacionar, apanhei sinais verdes, apanhei isso tudo, eu sei que jogar hoje vou ganhar. A pessoa depois tem que tentar desmontar um bocadinho isso, mas estas crenças, estas distorções cognitivas, eu sei que hoje é o meu dia por causa disto, eu sei que jogar à terceira vez ou àquela hora, coisas que não têm relação causal nenhuma, mas que acreditam verdadeiramente naquilo, são crenças, são as distorções cognitivas dos jogadores, eles acreditam total e absolutamente naquilo, por mais irracionais que sejam. E é isto que faz, pronto, é isto depois que leva à ação. E depois, claro, com uma intensidade. Aliás, há estudos que mostram que isto é a intensidade emocional tão grande que isto está às vezes associado quase aos sentimentos e emoções dos instintos de sobrevivência. Isto é, eu costumo, assim, uma explicação agora um bocado muito mal dada, é quando a pessoa está a jogar, é como se eu estiver sem comer há um dia ou dois e de repente a única forma que eu tenho de comer é entrar num supermercado e comer lá umas bolachas. Eu vou arranjar uma série de explicações, mas é só porque eu tenho fome, eu depois venho cá pagar, é só uma vez, ninguém me vê, e eu vou fazer uma coisa quase como se jogar fosse o equivalente, eu tenho que comer, eu tenho que fazer isto, está ligado a partes mais antigas do cérebro, e a intensidade emocional é tão grande. Eu às vezes já tive que ir a tribunal algumas vezes, por causa de pessoas com problemas de jogo, foram condenados. Inclusivamente há pouco tempo, um jogador de futebol, etc., tinha feito algumas ilegalidades e estar a explicar a um juiz que ele tinha consciência das coisas, sabia perfeitamente o que estava, mas há atenuantes, exatamente por isso que eu acabei, é difícil às outras pessoas perceberem. E de cá também não serve desculpa, porque a pessoa tem consciência, mas de facto a intensidade emocional é de tal ordem que a pessoa corrompe valores e fará coisas que de outra forma não faria.
Então há aqui duas questões, pelo que eu percebi. Há uma fuga à realidade, hein? Ou seja, as pessoas sim, querem fugir à realidade. Sim. Quando acabam o jogo têm de lidar com a realidade.
Que é muito dura. Sim.
E também o jogo é uma fonte de prazer.
E uma esperança também, porque se ganhar vai resolver todos os problemas. E isso leva-nos à má relação que os jogadores têm com o dinheiro. Que o dinheiro, não vamos ter hipocrisias, o dinheiro ajuda muito, é muita coisa, mas não é a solução. E o jogador é uma das crenças que tem, é se eu ganhar muito dinheiro com o jogo, eu vou resolver os meus problemas conjugais, vou resolver os problemas com os meus filhos, vou resolver os problemas todos, vai ficar tudo bem. Que não é também bem assim.
Como é que estavas a dar há pouco o exemplo de uma pessoa que substituiu uma fonte de prazer, o jogo a dinheiro, por outra fonte de prazer igualmente prejudicial, não monetariamente, não é? Como é que em terapêutica isso se previne?
Eu sou muito adepto, eu trabalho muito na área cognitiva comportamental, portanto é dar à pessoa consciência dos mecanismos todos, qual é o pensamento associado ao sentimento e o comportamento e perceber aqui um bocado como é, e devolver essa consciência e com o paciente escolher qual é a melhor estratégia, ele a perceber-se. Isto pode ser um comportamento mais destrutivo, que lhe vai tirar a qualidade de vida, que a longo ou médio ou curto prazo vai trazer problemas, e a pessoa depois com ele decidir qual é a estratégia mais apropriada. Eu também, o meu primeiro paciente, infelizmente já morreu, mas já há muitos anos, quando fez um ano de recuperação e de abstinência de jogo, chegou à consulta e disse: doutor, tenho aqui que lhe confessar uma coisa, estou com um problema com álcool. A garrafeira toda que eu tinha lá em casa já foi. Eu comecei por beber uns copos e agora é todos os dias. E ele depois tinha já muitos anos e tinha, por exemplo, já há 18 anos que não jogo e há 17 que não bebo. De tal maneira desenvolveu um problema relacionado com o álcool que teve também de optar pela abstinência do álcool, porque foi a substituição que encontrou naquele momento. Claro, depois percebeu e era curioso que ali há as reuniões de jogadores anónimos e também há as reuniões de alcoólicos anónimos.
Muitas vezes aqui importa, porque isto é, como o Pedro dizia, isto é muito multifacetado. E a pergunta que tu fazias do ponto de vista da terapêutica, nós muitas vezes tem que haver uma terapêutica combinada também com a farmacologia. Porque há aqui esta carga, esta disponibilidade genética com esta predisposição para, só é tratável com o tratamento farmacológico, não há como fazer de forma diferente. O que nós sentimos do ponto de vista do jogo é um comportamento, e este comportamento que é, como o Pedro estava a dizer, como é, eu estava-me a lembrar, por exemplo, a determinada altura a tabaqueira começa a colocar imagens e começa a pôr descritivos nos maços de tabaco, a dizer que o tabaco mata, e qual foi a estratégia logo que o povo encontrou? Foi comprar uma umas caixinhas ou pôr numas cigarreiras e já não se vê a imagem, e as pessoas não deixaram de fumar por causa disso. As pessoas sabem que as drogas matam e as pessoas não deixam de... Porque há, efetivamente, todo um trabalho que tem que ser feito, tem que ser pensado, porque isto é uma doença. E essa é que é a grande questão, muitas vezes, quando estamos a falar. Porque uma coisa é, e isto é mesmo muito importante, pode haver comportamentos abusivos, e como o Pedro disse, está aqui, começa por haver uma rotina do jogar, depois passa a haver um abuso, até completamente à distorção, que é eventualmente a dependência. E aqui, quando chegamos a esta fase, que é normalmente quando as pessoas pedem ajuda, porque não pedem antes, porque entretanto acham que são capazes de superar esta dificuldade, que é só, como o Pedro dizia, foi dias maus, foi, na verdade, momentos maus, mas eu a seguir vou recuperar e então volto outra vez a fazê-lo, volto outra vez a jogar, e depois isto é muito compensatório, não é? E como tu dizias, e muito bem, pois pode ser a questão do prazer, porque o jogo dá-me prazer, a tal adrenalina, tudo aquilo que é do ponto de vista interno, mas também pode ser para eu esconder aquilo que é a minha vida, que na realidade é uma vida muito triste, nada acontece. Eu muitas vezes na consulta tenho pessoas a dizer que estão acompanhados, cada um está a fazer scroll no seu telemóvel, estão acompanhados, já não há aquela predisposição para assistirem eventualmente a uma série os dois, que está cada um a fazer scroll e muitas vezes um dos elementos ou os dois elementos estão a fazer o quê? A jogar.
Portanto, não há fontes de prazer saudáveis para substituir as fontes de prazer prejudiciais, como o jogo.
Eu não diria assim, não sou radical a esse ponto, não é? Que há muitas fontes de prazer, porque eu acabei por dizer que o jogo, a determinada altura, pode ser positivo e ajuda-nos, obviamente, a ter um envelhecimento mais saudável se for bem feito, não é? Pela criatividade, por aquilo que é o nosso pensamento, por tudo aquilo que está inerente às nossas funções cognitivas e executivas. Isso, sem sombra de dúvida. Mas temos é que saber, obviamente, dosear o que é que a tal linha que nos separa entre aquilo que é o normal e o patológico. E esse é que é o nosso grande trabalho, enquanto terapeutas, enquanto especialistas, a fazer isto.
Oh Pedro, eu vou pegar aqui precisamente no que o José estava a dizer, para introduzir aqui o Instituto de Apoio ao Jogador, que dirige. Podes falar-nos um pouco sobre a estratégia terapêutica, que já sabemos que é multifacetada, não é? Para ajudar estas pessoas?
Sim, nós começámos já há mais de 15 anos e baseado numa parte mais empírica da nossa experiência, fomos começando a estabelecer um modelo de tratamento. Depois, eu pessoalmente estive em Belvitch, em Barcelona, estive em Londres, no National Probe, estive a ver um bocadinho como é que se trabalhava lá fora, e depois chegámos aqui. A melhor forma que eu tenho para te explicar assim é, na primeira sessão, e assim explica um bocadinho a base do modelo de intervenção, e que também vai ser aqui na unidade de intervenção no jogo, que vai abrir amanhã, é há os fatores individuais, estruturais e ambientais. Então temos que agitar também a várias ordens. Um dos primeiros pilares, que já hoje em dia quase toda a gente que trabalha nas adições faz, é incluir a família. E nós começámos a pensar, 50% dos telefonemas que recebíamos era das mulheres, isto é mais as mulheres, porque 70% ou 80% dos jogadores patológicos são homens. Ah, e o meu marido, então olha, faça isso, mas traga, venha também à consulta. E na primeira consulta vem a pessoa que tem problema de jogo, que muitas vezes não está assim muito motivada, vem porque, ah, perdi um dinheiro, está bem, deixa-me lá agora low profile, deixa-me lá obedecer um bocadinho, que é para eu... a ver se isto passa. Mas ao ouvir a família também, e às vezes veio o pai, veio a mãe, veio o irmão mais novo, às vezes são os filhos, já tive casos, são os netos a trazer à avó, e explica-se, pede-se para eles darem a versão deles do que é que acontece, das dívidas, do que eles fizeram, e aí já há um filtro da verdade e quebra-se muita negação que existe muito no jogador, que diz, ah, foi um azar, foi um dia, eu controlo, depois vem a mãe ou a mulher e diz, não controla nada. Ou seja, inclui-se na família a pessoa, as pessoas significativas, e explica-se também como é que funciona o tratamento. Isto é um ponto muito importante. depois há outros. Isto é uma espécie de contrato terapêutico que o próprio vai dizendo sim ou não e vemos se há capacidade para trabalhar ou não. Por exemplo, está disposto a pedir a autoexclusão, e a autoexclusão é um papel que uma pessoa assina, que seja o casino, seja as plataformas de jogo, fazem com que a pessoa não possa jogar. Isto vale o que vale, porque a maior parte das pessoas que, isto depois também dava para outro programa, a maior parte das pessoas que têm problemas de jogo nem joga nos sites regulares, jogam regulados em Portugal, jogam nos sites fora porque têm melhores odds e aquilo às vezes é a selva completa. Portanto, eu bem posso pedir a autoexclusão dos sites regulados, mas que vão jogar por outro lado. Mas, do ponto de vista simbólico, quando eles aderem a este pedido de autoexclusão, já é um caminho andado. Depois pede-se também, por exemplo, uma pessoa da confiança deles, ou a mulher, ou o pai, ou o teu, seja quem for, que monitoriza ou controla o dinheiro. E quando eles aceitam, tudo bem. Quando não aceitam, já começa a haver aqui, será que eles querem, que não querem. E depois há assim uma série de regras, fazer as consultas, fazer alguns trabalhos terapêuticos, há uma série de regras que são ali, e tudo explicado, porque aqui, por exemplo, seria benéfico ir a grupos de jogadores anónimos, estava disposto a fazer a experiência, claro que obrigados, os aditos têm uma alergia à autoridade, não vale a pena, as pessoas contentam, sugere-se, quer é ótimo. Portanto, e depois desta lista toda de, vá lá, linhas orientadoras, quer dizer que as coisas estão muito claras, os familiares sabem o que é que se passa, o paciente sabe o que é que faz, sabe-se em que direção é que se vai, que nas primeiras consultas vamos fazer isto, depois vamos fazer aquilo, negocia-se a abstinência completa ou não de jogo, mas posso-lhe dizer que 95% das pessoas aderem de imediato à abstinência, porque senão a pessoa vai dizer, ok, vou continuar a jogar, mas controlo, mas a maior parte das vezes diz, eu não consigo controlar, não vale a pena, já, quando chegam já vêm num ponto, já vêm um bocado a baixar os braços, e esta questão depois às vezes remete-se é mais tarde, portanto, a nível do início de tratamento é este, e claro que nas primeiras sessões é mais o que eu chamo a gestão da crise, é perceber o que é que faz disparar a vontade de jogar, como é que é o conceito familiar, a construção de uma rede de apoio, etc. E depois, ou a psicoterapia aí dispara para coisas mais antigas, também um dos trabalhos terapêuticos é a história da vida, ou até as pessoas significativas e a forma de se relacionar com essas pessoas, depois há um trabalho muito cognitivo comportamental sobre crenças ao longo da vida, não só sobre o jogo, e ao fim de 10, 12 sessões temos ali um mapa mais ou menos da pessoa, e depois é perguntar à pessoa, olha, quer ir mais longe, não quer, muitos não querem, não têm essa capacidade, ou pura e simplesmente não estou preparado, não quero, não gosto de falar de mim, e ficamos mais ou menos por ali a fazer uma manutenção mais espaçada no tempo, ou há uns que aderem e depois a psicoterapia pode ir por ali afora e depois claro que o jogo deixa de ser o problema, porque o jogo é só o sintoma do problema, por mais que haja tal predisposição, o jogo de facto, o comportamento de jogo, como o álcool, como as substâncias, vem tapar qualquer coisa, vem conciliar algum conflito interno. Portanto, é isso depois que se vai tentar perceber, ou não. Há pessoas que não querem e até conseguem deixar de jogar sem ir muito lá para trás. Outros vão mais lá atrás.
Uhum. Oh, Pedro, deixa-me só fazer uma pergunta, porque eu às vezes sinto que vivo numa bolha e que estou um bocado formatado com aquilo que é a patologia. Por aquilo que é, obviamente, a nossa vida enquanto terapeutas, estamos muito associados à doença e só se vimos doença, tudo é doença. Existe mesmo um real problema de jogo em Portugal?
Existe um problema real de jogo e que está a agravar de ano para ano.
E como é que, na realidade, podemos alterar essa forma? É educando, é... Porque tu estavas a falar e eu estava a pensar, ok, isto é preciso haver também pessoas significativas à volta do jogador. Mas há pessoas que, e como falámos há bocado, começam exatamente pelo jogo por se sentirem exatamente isoladas.
Sem dúvida.
E como é que nós conseguimos efetivamente trabalhar essas pessoas?
Há duas partes aí. Uma é quando convidamos os familiares, eu ao fim, não quero aqui armada em pretencioso, mas muitas vezes ao fim de uma hora, na primeira consulta, eu percebo a dinâmica da família e vejo logo a disfuncionalidade, ou é porque o pai é autoritário, ou porque a mãe que se demite, ou porque a mãe protege o pai que está ali, ou seja, percebe-se a dinâmica. E se estas pessoas também não forem alvo de alguma psicoeducação, pelo menos, ou de alguma orientação, estar só a agir num elemento da família, calhar é uma questão de tempo, que eu já tive pais, eles estão há 3 meses em abstinência, ah, toma lá agora 100 ou 200 euros, vai-te divertir, vai, podes ir ao casino à vontade, não digo para jogar, mas vai lá ver um copo, e parece que estão a sabotar o processo, mas não percebem um bocado o que é uma dinâmica de funcional. A outra, as estatísticas e as prevalências mostram em todo o mundo o problema de jogo está a aumentar, porque há mais pessoas a jogar, logo há mais problemas de jogo, e em Portugal também, apesar das estatísticas terem acalmado, eu acho que está claramente a aumentar por uma série de fatores. E nós sabemos que em Portugal, se formos a contar os 0,6% de jogadores patológicos e 1,2% de pessoas com problemas de abuso, portanto, vai lá, 2% da população acima dos 16 anos tem problemas de jogo, seja abusivo ou patológico, estamos a falar, eu já não me lembro, era para 160 ou 180 mil pessoas. Sabemos nós que para cada pessoa que tem um problema de jogo vão ser no mínimo afetados 5 à sua volta. A mulher, o patrão, o irmão, os pais. Portanto, aqui já estamos a falar de 1 milhão e tal de pessoas. Isto para responder ao problema, sim, é um problema de jogo e que está a agravar, sobretudo por causa dos mais jovens que estão a cada vez a jogar mais. E então, o que é preciso fazer é prevenção, prevenção, prevenção. A nível da família, das universidades, nas câmaras, nas federações todas de desporto, passar mensagens tão simples quanto é. Não é a proibição, ou como no nosso tempo, droga, loucura, morte e repressão. Não, é explicar. O jogo tem que ser visto como um divertimento e não um investimento. E não é só cá em Portugal, porque, por exemplo, em Inglaterra, a Gambling Commission fez um estudo. E em jovens dos 11 aos 16 anos que jogavam a dinheiro, 50 e tal por cento jogavam para ganhar dinheiro. E o mais incrível de tudo, uma pessoa pensa, ah, Inglaterra, tudo muito civilizado, acho que era 70% destes jovens que jogavam a dinheiro, no momento das apostas, estavam acompanhados em 70% das vezes por um adulto. Tinham plena consciência que os jovens dos 11 aos 16 anos estavam a jogar. Portanto, o que é que se passa a nível social, familiar, que o jogo é encarado tão menor como um comportamento aceitável?
Sim. Nós estamos na reta final, mas é importante referir que o Instituto de Apoio ao Jogador tem uma linha de ajuda, providenciada em regime de voluntariado, e dirige não só às pessoas que têm problemas de abuso e dependência, mas também aos seus familiares. O número é o 968-230-998, ou então também é possível enviar um e-mail para Instituto de Apoio ao Jogador, @iaj.pt. Como é que uma pessoa pega no telefone e diz que tem um problema?
Normalmente, quando estou muito aflito, e volto a dizer, não tenho uma estatística formada, não temos tempo para tudo, porque, por exemplo, esta linha de apoio, devo dizer, também é voluntariada, não tem ali uma hora definida, vamos rodando o telefone e vamos todos atendendo dentro da medida do possível. Mas, seja o familiar que já está desesperado a querer ajudar a pessoa e não consegue, e volto a dizer, 50 ou mais por cento dos telefonemas vêm de pessoas significativas, normalmente é quando o desespero está muito grande. Isso também é por falta de informação. Por se houver mais ferramentas de autoavaliação, mais difusão da prevenção, mais explicação, se tiver estes sintomas, peça ajuda, não precisa de chegar a este ponto, se calhar teríamos mais telefonemas sem ser nesse ponto de ruptura, de desespero em que as pessoas telefonam. E temos, de facto, telefonemas complicados desde temos que reencaminhar para o 112 ou para linhas de apoio, desde até, pronto, menos graves, mas temos alguns telefonemas que ainda bem que existe esta linha de apoio e outras que também já começa a haver.
Aliás, a Santa Casa da Misericórdia também tem.
Sim, era isso que eu ia dizer, há vários, porque eles, dentro da consciência e do jogo responsável que foram adquirindo, seja a PAJ, que é a Associação Portuguesa de Plataformas de Jogo Online, o Placar Online, a Santa Casa, disponibiliza também linhas de apoio, que é gerida, quer dizer, são entidades completamente diferentes, mas são psicólogos especializados, por exemplo, do IAJ, que atendem os telefones, mas são coisas que são completamente diferenciadas em termos de entidades e instituições.
Deixa-me só dizer aqui, porque estamos num podcast sobre saúde mental, e importa aqui também, num kit de sobrevivência, falar para as pessoas estarem atentas a determinados sinais e sintomas. Porque muitas vezes o jogo é uma comorbilidade, do ponto de vista de outras patologias, e importa que as pessoas estejam atentas a sinais de fadiga, principalmente nos jovens. Perceberem, porque lá está, porque não há um controle efetivo 24 horas por dia. Muitas vezes os jovens, quando acordam com muita sonolência, é importante que os pais façam essa triagem de perceber
se estiveram a jogar à noite.
Exatamente. Se, há muitas vezes a estratégia dos próprios pais, quando já não conseguem suportar, desligam a própria rede móvel, Wi-Fi, não é? Por isso há várias estratégias que podem ser utilizadas, mas acima de tudo de estarmos muito atentos, porque estamos a falar, e agora vem aí uma época que é uma época de férias grandes, que os miúdos vão estar muito tempo em casa, por isso vão passar muito do seu tempo agarrados ao ecrã, por isso é importante estarmos atentos a isso. A questão da irritabilidade, que é um dos fatores mais comuns que nós temos, de perceber que algo não está bem, as pessoas ficam muito reagem muito impulsivamente a situações que às vezes não se percebe muito bem porquê, questões de ansiedade, não é? Os tais pensamentos muito obsessivos que nós muitas vezes assistimos também às pessoas, porque estão sempre a pensar no jogo e a tal estratégia, e agora falta X tempo para o jogo terminar, e se calhar agora é que eu vou fazer a tal aposta. Por isso é importante, e porque falámos da psicoeducação, aqui tem que haver uma vigilância permanente da família. E eu falo aqui em relação às crianças e aos jovens, não é? Em relação aos adultos, obviamente, como tu acabaste de dizer, quer através do Instituto do Apoio ao Jogador, quer do ponto de vista da psicoterapia, é importante que eles peçam ajuda especializada para, obviamente, combater esta disfuncionalidade e para tentarmos, obviamente, melhorar a qualidade de vida das pessoas e ter um nível de saúde mental mais significativo.
Uma última pergunta, porque falaram aqui em doença, não é? O jogo é uma doença. E eu acho que os ouvintes estão a pensar, mas eu consigo ser curado desta doença? Ou não? Ou simplesmente é uma vigilância contínua, não é?
É discutível. Eu acho que a partir do momento em que está na Organização Mundial de Saúde, está na APA, que é a Associação de Psiquiatria, está nos manuais de perturbações, acho que pode ser considerado uma doença, como é a depressão, como é a ansiedade, como é a parte de bipolaridade, etc. Agora, tratamento ou não, isto se calhar é uma visão mais pessoal, eu acredito que há tratamento, e tenho pacientes que estão há 20 anos sem jogar, são pais, são casados, são trabalho, têm a vida perfeita.
É possível superar.
Tratamento, sim. O que acontece, e se calhar devia haver mais investigação disso, e eu, a minha visão empírica e tudo o que eu tenho lido, é que não há cura, no sentido que a maior parte das pessoas, eu devo dizer a totalidade, mas isto é uma visão empírica e pelo que eu já li também, as pessoas que verdadeiramente tiveram um problema de jogo, patológico, perturbação de jogo, à semelhança de alguém que teve verdadeiramente um problema de cocaína, com todos os critérios, a duração mais de um ano ou dois, uma coisa séria, no dia em que experimenta novamente, as probabilidades daquilo reassumir, isto tem a ver com a parte da rede neuronal, da memória e da parte da dopamina, muito provavelmente, para não dizer quase certeza absoluta, e é uma questão de tempo, o funcionamento cerebral vai voltar ao ponto em que estava quando parou de jogar, ou seja, quando estava a jogar. Por isso é que as recaídas, que o tabaco é a mesma coisa, as pessoas podem estar 10, 15 anos sem fumar, agarram num cigarro num casamento, o que é que acontece? Na maior parte das vezes não vão conseguir fumar regradamente como a maior parte das pessoas.
Portanto, é um compromisso para a vida?
Sim, eu gosto do termo de uma vigilância constante ao longo da vida, e acho que é isso que temos que fazer constantemente para garantir que as coisas funcionam.
É muito obrigada. Longe mais seguro.
Muito obrigada, Pedro. E fica aqui uma mensagem de prevenção para os jovens também, de procura de ajuda mais, numa fase mais precoce, mesmo que tenham dúvidas, é só telefonar para as linhas de apoio. E também
que é gratuito.
E que é gratuito, claro. E também perceber que é possível superar o problema com um compromisso contínuo. Obrigada, Pedro.
Obrigado, Pedro.
Obrigado pelo convite.
Um abraço.
Entre Pontes, este podcast é uma parceria Associação O Companheiro, programa BIPZIP da Câmara Municipal de Lisboa e Nova FCSH, com produção Bauer Media Portugal.